Política.
As principais centrais sindicais do país têm uma reunião marcada hoje com o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros. Na pauta estão modificações na reforma trabalhista que chegou à casa ontem enviada pela Câmara. As centrais querem alterar diversos pontos da reforma, como o fim do imposto sindical obrigatório, que tiraria uma das principais fontes de renda dos sindicatos e também a participação de sindicalistas nas comissões responsáveis por negociar acordos com patrões. Sem essas medidas, eles temem ser enfraquecidos no país. As informações com Vanessa Bugri.
O Brasil tem hoje 11.327 sindicatos de trabalhadores, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. 6 centrais sindicais agrupam o maior número de filiados: CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central Sindical, CTB e CSB. Mas diante da proposta de reforma trabalhista em tramitação no Congresso, os sindicatos temem ter sua atuação enfraquecida. É que a reforma do governo federal estabelece, por exemplo, regras para que a acordos trabalhistas sejam negociados diretamente entre trabalhadores e empresários, sem a intermediação de sindicatos. Pelo texto, as negociações coletivas vão se sobrepor às leis vigentes. Para o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, conhecido como Juruna, se a reforma trabalhista for aprovada, os sindicatos vão perder espaço na construção desses acordos.
Do jeito que for aprovado, o comitê de empresa que será eleito no local do trabalho é que vai poder fazer também essa representação. E esse comitê de empresa assumindo o papel de negociador, sem a presença da instituição sindical. Nós achamos que os comitês de empresa, assim como em outros países, deveriam ser uma representação sindical naquele espaço que o representante fosse eleito, acompanhado pelo sindicato, que possa representar bem os trabalhadores. Do jeito que foi feito, vai ser cada um para si, cada empresa, cada setor de trabalhadores daquela empresa que vai negociar. Você acaba perdendo a representação sindical do ponto de vista mais unitário.
Outro ponto polêmico é com relação ao pagamento da tributação sindical. Hoje ela é obrigatória e vale tanto para os empregados sindicalizados quanto para aqueles que não são associados a entidades de classe. Uma vez ao ano é descontado o equivalente a um dia de salário do trabalhador. Pela reforma trabalhista, a contribuição passaria a ser facultativa. Para a coordenadora da Central Nacional dos Estudos Sindicais e do Trabalho, Gilda Almeida, o fim da contribuição obrigatória coloca em risco a existência de vários sindicatos.
O problema é que eles tiram o poder dos sindicatos existirem. Ele termina quando tira o recurso financeiro, aonde é a sustentação para os sindicatos poderem fazer suas convenções coletivas, sua luta, pagar advogado, ter uma estrutura, ter um centro de formação, ter a questão da divulgação, um jornal, um boletim. Então, quando você tira os recursos do sindicato, você tira a representação dos trabalhadores.
Por outro lado, o presidente do Sindicato dos Rodoviários de BH, Ronaldo Batista, acredita que o fim da contribuição sindical obrigatória pode fortalecer as organizações de classe e transformar os sindicatos em movimentos sociais.
Estou falando pelo Ronaldo. E eu sou até contra o imposto sindical. Eu acho que é o seguinte, quando acabar o imposto sindical, nós vamos ter um movimento social em cada entidade de classe. Porque aí você não tem mais nada do governo, então você não tem atrelamento nenhum ao governo. Então você tem que fazer as lutas. Então o governo está tentando tirar, tentando enfraquecer, mas na realidade vai ajudar os movimentos. Que aí vai deixar de ser um sindicato e um movimento social.
Sobre esse assunto, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, fez duras críticas aos sindicatos que resistem às mudanças. Durante o Fórum Empresarial em abril, no Paraná, ele disse que os sindicatos estão resistentes ao fim do imposto sindical obrigatório por não quererem perder a boquinha.
Os sindicatos não querem perder boa parte deles da sua boquinha, né? Não querem perder aquilo que eles ganham sem nenhum esforço, que é o imposto sindical, em vez de ser uma contribuição espontânea, que também tem previsão legal. Então é legítimo que eles estejam se mobilizando para lutar também pelo que eles acreditam, não necessariamente um pensamento divergente ou um pensamento equivocado.
Na avaliação do professor do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da USP e sócio do escritório Siqueira Castro Advogados, Otávio Pinto e Silva, a declaração do presidente da Câmara sobre os impostos sindicais não foi a mais adequada e que no Brasil a forma de organização dos sindicatos passa por limitações. organizações.
Existe uma convenção internacional da OIT, que é a Convenção número 87, e trata da liberdade sindical. E diz que os sindicatos devem ser livres para decidir a sua forma de organização, de administração. O problema é que no Brasil nós temos restrições à liberdade de organização. A própria estrutura do nosso modelo sindical faz com que esteja presente essa contribuição compulsória que vem do tempo de Getúlio Vargas ainda. E caberia à Câmara fazer uma reforma no modelo de organização sindical que modernizasse e caminhasse para a liberdade.
Depois de ter sido aprovada na Câmara, o texto da reforma trabalhista já está no Senado. As primeiras discussões devem se concentrar na imposição ou não da urgência para sua tramitação. Diferente do modelo adotado na Câmara, no Senado, o texto não deve passar por uma comissão especial, e sim por três comissões permanentes da Casa: de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Vanessa Bugri.